Esse momento que nós estamos celebrando hoje é um momento de muita batalha para essas pessoas que acabam se envolvendo, que acabam decidindo, que acabam entregando suas vidas a Cristo. A gente não enxerga, mas nós temos o entendimento de que existe um mundo espiritual, um mundo não visível. E nesse mundo espiritual existe uma batalha, e a Bíblia ela fala claramente a respeito disso. Ela nos mostra que existe uma batalha entre luz e trevas, uma batalha entre o reino da vida e o reino da morte. E quem governa as trevas, nós entendemos que é Satanás e seus demônios. Eles governam as trevas e o reino da luz é governado pelo Senhor Jesus. E quando ele salva, quando ele resgata, ele tira pessoas do reino das trevas e traz para o reino da luz. E vários dos que se foram batizados hoje passaram por lutas. A Eliane passou por uma luta muito terrível, muito difícil hoje de manhã. Mas ela se posicionou e ela disse, eu vou tomar esse passo, eu vou seguir à frente, eu vou avançar. E ela, com toda a história dela, perdeu o filho recentemente, um filho recém-nascido, ela está buscando a Deus. E eu creio que esse Deus é poderoso para suprir todas as necessidades, para dar vitória a ela, para cuidar, para consolar, para poder encher a vida dela de alegria e de um verdadeiro e real propósito. Pastor Alfred mencionou isso, nós precisamos orar, precisamos interceder por essas vidas, para que a obra de Deus continue, para que Deus continue mostrando, continue mobilizando os corações. Talvez vocês viram na foto, tinha mais um senhor, o Israel, que também estava para ser batizado hoje, curso de batismo, hoje simplesmente. Ele tem algumas dificuldades pessoais, mas com certeza houve luta, com certeza a batalha, e ele não conseguiu superar isso. Vamos interceder por ele. Olha na ficha lá, Israel, abençoa, interceda pela vida dele. Existe uma batalha, sabe por quê? Porque nesse dia, Satanás ele é lembrado de que ele é derrotado, ele já perdeu. Nesse dia, Satanás e seus demônios, o mundo das trevas, percebe que eles estão derrotados, que eles já perderam. Que Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, veio para detonar, veio para acabar com toda influência, com toda ação maligna. E hoje nós celebramos isso. Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia onde nós selamos aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus operou no coração dessas pessoas. Por isso existe batalha. Satanás e seus demônios, o mundo das trevas, não está nada contente, não está nada feliz com isso. E toda vez que eu e você nos posicionamos na palavra de Deus, toda vez que eu e você nos colocamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu quero te seguir. Deus, eu quero te servir. Deus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Deus, eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Quando nós nos posicionamos dessa forma, vão haver batalhas, vão haver dificuldades. O inimigo, ele se levanta, tenta desviar, tenta desmotivar, tenta trazer uma série de confusões à tua volta para segurar você. Mas Jesus, ele é maior. Jesus, ele é poderoso. Maior é aquele que está em nós, diz a palavra, do que aquele que está no mundo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é vitorioso, ele é poderoso. E quando nós perseveramos, nós vamos obter vitória. O inimigo talvez, ele às vezes nos assusta, ele se levanta, mas nós precisamos perseverar e a vitória será nossa. Amém? Gostaria de ler um texto com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, por gentileza, abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Paulo escreve uma carta aos cristãos na cidade de Corinto, por isso chama 2 Coríntios, a carta aos Coríntios. E diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto ele tem alguns detalhes importantes, alguns detalhes que mostram, que expressam exatamente o que acontece quando nós tomamos uma decisão por Cristo, quando nós nos posicionamos dentro daquilo que a palavra nos ensina, dentro daquilo que é pregado, dentro daquilo que é ensinado, nós entendemos que nós devemos simplesmente compartilhar a palavra de Deus. Nós compartilhamos o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Comunicar aos outros o amor de Deus, comunicar aos outros a obra de Jesus Cristo na cruz e o que ela significa. Mas cada um de nós precisa tomar uma decisão diante dessa palavra. Cada um de nós precisa se posicionar e dizer: eu quero ou eu não quero. Eu sigo a Cristo, eu reconheço os meus pecados, eu confesso os meus pecados e entendo que através disso eu sou perdoado, ou eu simplesmente digo: não, isso não é para mim. Então cada um de nós precisa se posicionar, cada um de nós precisa tomar uma decisão frente ao que é ministrado, ao que é ensinado. Então quando você ouve a palavra, quando você aprende, quando você lê a Bíblia, espera-se que você tome uma decisão. E essa decisão ela é sua. Essa decisão não sou eu que posso tomar por você. É você que precisa decidir: eu quero ou eu não quero. E a partir do momento em que você obedece a palavra, em que você diz: eu quero isso para a minha vida, a partir desse momento, Deus, ele opera na sua vida. Eu entendo que Deus é aquele que mais respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não nos manipula, nós não somos marionetes na mão dele. Mas ele espera a tua decisão. Ele age com o Espírito Santo dele, falando ao teu coração, tocando a tua vida. O Carlos testemunhou de como o coração dele ardia naquele momento. Era o Espírito Santo tocando o coração dele. E ele tomou uma decisão. Eu vou levantar minha mão, eu vou ir lá na frente, eu vou me posicionar com relação àquilo e vou entregar minha vida a Cristo. E aqui, nesse texto, ele está falando exatamente o que acontece quando nós nos posicionamos. Ele diz: se alguém está em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa estar enxertado em Cristo. Significa estar conectado com Cristo. Significa estar ligado a Cristo. Significa ter uma aliança com Cristo. Em Romanos 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus, ele facilita, Deus, ele coloca o aspecto da salvação de uma forma muito simples. Ele diz: se você crê no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e se você confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor, o texto diz, a Bíblia nos diz, você será salvo. Você será salvo. Marcos 16, 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós entendemos que o batismo nas águas, ele vem como uma consequência da minha fé. Ele é o ápice da minha entrega, da minha aliança com Cristo. Ele é o selo, ele é o sinal da minha aliança com Cristo. Essa aliança no meu dedo, ela significa que eu estou casado. É um sinal desse casamento. O batismo nas águas, ele é um sinal, é um símbolo da transformação da obra de Deus no meu coração. E quando ele diz quem crer e for batizado, nós entendemos que você crê, você entende isso e como consequência você batiza nas águas e recebe o selo, a marca de Deus, de propriedade de Deus na sua vida. Então isso é estar em Cristo, é você participar disso, é você estar juntamente. Vamos que você aliança, como é que é a nossa aliança com Cristo? E a pergunta talvez seria: qual é a parte de Jesus Cristo nessa aliança? Uma aliança é quando eu entrego tudo o que tenho e sou a uma outra parte, e essa outra parte entrega tudo o que ela tem e tudo o que ela é a mim. E a aliança com Cristo é assim também. E o que que Jesus Cristo, qual é a parte dele nessa aliança? Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário algo muito precioso, algo tremendo. Ele conquistou ali o teu perdão, ele conquistou ali a tua salvação, a tua vida eterna. Ele conquistou ali na cruz a libertação do pecado. Você não é mais dominado pelo pecado. Você não está mais debaixo desse domínio do pecado. E você está livre do pecado. Você não precisa mais pecar. Deus conquistou isso. Jesus conquistou isso na cruz. Ele conquistou a restauração da tua alma. Ele conquistou na cruz a cura das dores, dos traumas que você experimentou. A Eliane, ela compartilhou isso. Ela orou na noite em que o filho dela estava tão mal, estava prestes a morrer. Ela orou, ela clamou a Deus. E o que aconteceu? Deus fez no coração dela algo precioso. Deus ministrou no coração dela naquela noite algo que só Ele pode fazer. É ministrar a cura da alma, de traumas, de dores, de separações, de divórcios, de crises, de dívidas. Tudo isso fere, tudo isso machuca a nossa alma. E Jesus Cristo, na cruz, ele conquistou tudo para que você seja curado. Para que você tenha capacidade de perdoar o próximo. Para que você tenha capacidade de amar o teu próximo como a si mesmo. A parte de Jesus nessa aliança é que ele conquistou tudo para que você tenha uma vida vitoriosa. Não livre de perseguições, não livre de dificuldades, mas uma vida onde você caminha em vitória todos os dias. Porque existe alguém que está com você. Porque há alguém que te acompanha. Jesus falou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem todas as coisas. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A promessa de Jesus é, ele vai estar ao nosso lado. Ele vai estar presente conosco. Eliane, eu queria dar uma palavra para você. Deus jamais vai te abandonar. Você se posicionou hoje de manhã, você se posicionou naquela noite, e existem promessas na palavra de Deus de que Ele nunca nos abandona e nunca nos desampara. Ele vai estar com você, Ele vai estar com todos nós todos os dias. Essa é a parte de Cristo na aliança. E sabe qual é a minha parte nessa aliança? Sabe como é que eu participo, como é que eu entro nessa aliança? É quando eu simplesmente permito que Jesus faça tudo isso na minha vida. Quando eu simplesmente digo, Senhor Jesus, eu quero que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, eu quero que aquilo aconteça, que aquilo seja ministrado na minha vida e através da minha vida. Quando você diz, Senhor Jesus, eu quero. É assim que nós estabelecemos uma aliança com Cristo. A tua parte é simplesmente crer, é acreditar que tudo aquilo que Jesus conquistou é verdadeiro e é para a sua vida. A partir desse momento, você está em Cristo. Você está aliançado, enxertado em Cristo. E o texto diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E quando eu penso em nova criação, eu penso numa obra de arte. Eu imagino que antes de nós estarmos em Cristo, nós escrevemos a nossa própria história. Nós pintamos a nossa vida, e eu digo que é como se fosse um rascunho que eu mesmo vou pintando. Eu vou pintando, desenhando a minha vida, tomando as minhas decisões, vou escrevendo, vou anotando tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu não gosto, as decisões que eu tomo, como eu penso sobre as coisas. Então eu faço um rascunho da minha vida. Eu desenho, eu pinto a minha vida. Quando nós estamos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos nova criação. E eu entendo que a partir desse momento, Deus ele começa a fazer da tua vida uma obra de arte. Ele começa a pintar a sua vida de uma maneira infinitamente maior do que era até aquele momento. O texto diz, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. O que significa isso? Que a partir do momento em que você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas novas de Deus começam a acontecer na tua vida. As coisas antigas passaram. Tudo muda. Tudo agora é diferente. Os teus hábitos, eles mudam. A tua linguagem muda. As tuas palavras mudam. Chega de palavrão. Chega de mentira. Não porque você diz, ah, eu não posso mentir, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é assim. É porque você percebe que você não precisa mais viver debaixo dessa opressão. Você agora é livre. Você não precisa mais mentir. Você não precisa mais se drogar. Você não precisa mais bater. Não precisa mais ser violento. Você não precisa mais discutir. Você não precisa mais xingar. Você não precisa mais humilhar as pessoas. Tudo muda. Você passa a ser uma nova criação, uma nova pessoa. Chega de inveja. Chega de imoralidade. A Bíblia fala, Paulo fala isso várias vezes, ele diz duas vezes, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos livres, libertos. E nós não permitimos que o pecado domine mais sobre as nossas vidas. Em outro contexto, Paulo fala a mesma coisa, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ele está dizendo que eu vou buscar na minha vida aquilo que constrói. Eu vou buscar, eu vou ter amizades, eu vou buscar relacionamentos que constroem sobre a minha vida, que me ajudam, que me fazem crescer, que me fazem avançar. É isso que eu busco agora. É uma nova criação, é uma nova vida, é uma vida nova onde agora eu vou poder amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou poder servir ao próximo, eu vou poder respeitar o próximo, vou poder honrar o próximo. Essa é a nova vida. É isso que Jesus faz, essas são as coisas novas que vão acontecendo. Claro que a gente não muda e a gente não é transformado totalmente de um dia para o outro, mas inicia-se um processo, Deus começa a pintar um novo quadro da tua vida. E a obra de arte que Deus está visualizando para a tua vida é algo tremendo, é algo maravilhoso. Deus vê você, uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa restaurada, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa com humildade, com simplicidade, uma pessoa altruísta que busca suprir as necessidades do próximo. São essas as coisas novas que Deus faz. Ele nos faz amar os corintianos, Ele nos faz amar os argentinos, né? Ele nos faz amar todos aqueles que acham que são melhor que o Brasil, né? Ele nos capacita para amar todas as pessoas, por mais que hajam diferenças. Os atleticanos, os coxa-brancas, entre eles também, Deus os capacita a amarem uns aos outros verdadeiramente. Deus, Ele faz algo novo no nosso coração. E essas coisas, elas passam a ser secundárias, elas passam a ser superficiais. O que importa não são gostos, o que importa não são os hobbies, o que importa é o relacionamento, o que importa é a amizade, o que importa é o amor que podemos expressar e manifestar um ao outro. Essa é a nova criação que Deus opera nas nossas vidas. Amém? Um último texto em 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro 2, 16. Pedro está falando para pessoas que estão em Cristo, para pessoas que estão aliançadas com Cristo, para pessoas que decidiram, se posicionaram dentro dessa aliança. Pedro diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pedro está dizendo, olha, entendam que quando você está em Cristo, você é livre. Você está liberto. Você é uma pessoa nova, uma criação nova. Mas ele diz, não usem isso como desculpa para fazer o mal. Isso não significa que vocês podem agir como vocês quiserem. Porque se agirmos como quisermos, nós não vamos encontrar a verdadeira satisfação da vida. Nós realmente encontramos a nossa satisfação em Jesus Cristo, quando entendemos qual é o propósito de Deus para nós. Jesus, numa certa ocasião, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus ele está dizendo aqui, o que realmente me satisfaz, o que realmente preenche a minha vida, o que realmente me faz entender qual o verdadeiro sentido da vida, é fazer a obra daquele que me enviou. É descobrir o teu propósito de existência, de vida em Deus. Aí sim, você vai ser plenamente satisfeito. E ele diz no final, vivam como servos de Deus. E nós estamos nos últimos domingos falando a respeito de nos tornarmos servos de Deus, nos tornarmos escravos de Deus. Mas é uma escravidão sem opressão, é uma escravidão onde nós somos livres. Nós tivemos 5 domingos onde nós pregamos, onde nós falamos o que significa ser um seguidor de Cristo. Agora nós estamos na quarta parte, onde nós estamos buscando entender o que é ser um servo de Cristo. E ser um servo de Cristo, um servo de Deus, fala de relacionamento, onde eu me sujeito voluntariamente a Deus. Eu permito que Ele seja o meu Senhor, Ele seja o meu Salvador e Ele conduza a minha vida todos os dias. Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus olha para você e Ele vê uma nova criação. E se você disser, eu quero, se você abrir o teu coração, Ele vai pintar uma obra de arte na sua vida. Ele vai fazer de você algo alguém novo, alguém transformado para a glória e para a honra dEle. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã de vitória, essa manhã de celebração, essa manhã de alegria. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado e operado em nossas vidas. E eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesse momento. Toca esses corações de acordo com a necessidade. Pai, o Senhor conhece essas vidas, o Senhor conhece cada um aqui, sabes o contexto das suas vidas, conheces cada trauma, cada dificuldade, cada dor, cada luta. O Senhor conhece todas as coisas, Pai. E nós entendemos que o Senhor é poderoso para ir ao encontro de cada uma dessas necessidades. O Senhor é poderoso para encher esse coração de alegria, para trocar toda a tristeza por alegria. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor colocaria o Teu Espírito dentro de nós e o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração transformado. Por isso nós cremos, Pai, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor é poderoso para quebrantar os nossos corações. O Senhor é poderoso para nos fazer entender que a Tua obra na cruz, ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa para transformar vidas. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Nós ouvimos nos testemunhos, Pai, o que o Senhor tem feito em nosso meio, o que o Senhor tem feito sobre estas vidas, Pai, e Te glorificamos, Te exaltamos por isso. E nós queremos, Pai, responder positivamente à Tua palavra, queremos responder positivamente ao Teu convite, Pai. Eu oro, Senhor, eu sinto de orar, Pai, por aqueles que estão necessitados, que estão com corações feridos, machucados. O Senhor mesmo disse, Jesus, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, Jesus, o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave sobre as nossas vidas. Eu oro, Espírito Santo, toca esses corações nesse momento. Faça que o coração queime, faça com que o coração perceba a Tua presença, Pai. Querido Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor mesmo disse, Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se manifestaria, ali o Senhor estaria presente. Nós estamos aqui em Teu nome, Jesus, e oramos, toca cada coração, toca cada vida. Ministra esses corações, Pai. Ministra esses corações, ó Deus. Oh, Pai, o Senhor quer fazer de nós uma obra de arte, o Senhor quer pintar um quadro lindo, maravilhoso das nossas vidas. E nós entendemos que só no Senhor isso é possível. Eu Te louvo, Pai, e abençoo a vida de cada um que está aqui, para que cada um possa se comprometer verdadeiramente com a Tua palavra, verdadeiramente com o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.